Olá, viva! Seja muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz em Braga, todas as semanas aqui na antena da RUM aos sábados, depois do meio-dia e também à segunda-feira, em reposição após o noticiário das 8 da noite. Hoje contamos no painel com o comentador residente João Granja e também com o convidado António Lima. São dois elementos apenas e por isso mesmo alteramos a sequência normal do programa, quando contamos com três elementos no painel. Sendo assim, os temas surpresa dos dois elementos presentes hoje ficarão para a segunda metade do programa, sendo que por agora começamos já com o tema central de hoje. E no tema central de hoje vamos falar das propostas de desagregação de uniões de freguesia no município de Braga. Neste momento já há 9 propostas votadas pelos órgãos municipais. Trata-se de um processo que está a decorrer uma década depois da polémica reorganização administrativa das freguesias, desencadeada pelo governo de Passos Coelho e materializada pelo ministro Miguel Relvas. Em Braga, a Câmara Municipal, então liderada por Mesquita Machado, do Partido Socialista, recusou-se a colaborar nessa época no processo, pelo que coube à CCDRN, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte, e em última instância ao governo de então, tomar a decisão de agregar as freguesias. Decisão essa que reduziu de 62 para 37 o número de juntas existentes no Conselho de Braga, sendo que 18 constituídas por freguesias a solo, digamos assim, mantendo-se tudo como estava, e 19 em regime de união de freguesias. Ora, destas 19, 9 delas, quase metade, portanto, já manifestaram a vontade de se divorciarem, digamos assim, sendo que tanto a Câmara Municipal como a Assembleia Municipal já aprovaram essas propostas de desagregação. São freguesias essencialmente da área periurbana e da área não urbana, ou muitas vezes também chamadas de freguesias rurais, embora isso em Braga não corresponda muito à realidade sociológica do próprio concelho, mas trata-se de 9 uniões de freguesias que envolvem um total de 21 freguesias que querem desagregar-se e voltar à situação anterior, portanto, à que acontecia há cerca de uma década. E hoje o que nós vamos fazer aqui, precisamente com o nosso painel, é fazer o balanço destas mudanças operadas no município de Braga, que aspectos positivos encontram e também, eventualmente, que aspectos negativos, se estas propostas de desagregação que já foram aprovadas pelos órgãos municipais se justificam ou não, ou se poderão ser prejudiciais para as populações destas freguesias. E se concordam também com o facto de Braga ter viabilizado todas as propostas de desagregação que recebeu, incluindo algumas que não respeitam os critérios definidos pela atual legislação. Vamos então começar. Bem-vindo, João Granja. Bem-vindo também, António Lima. Começo por si, António. Como é que vê este processo?
Boa tarde, cumprimento o painel, o Granja e o Alexandre, cumprimento os ouvintes da Rádio Universitária. Este processo da desagregação das freguesias tem os mesmos pecados, digamos assim, que o processo inicial da chamada Lei Relvas. Ou seja, é tudo feito um bocado de cima para baixo e um bocado a régua e esquadro. De facto, os legisladores nesta matéria quiseram sempre afastar das decisões os fregueses. De facto, a freguesia, assim como o concelho, é um elemento de identidade das pessoas, ou seja, todos nós, enfim, nos identificamos mais ou menos ao longo da vida através da freguesia onde nascemos e do concelho, muito mais até que do distrito. E de facto aqui isso não foi previsto e, portanto, as próprias autarquias e as assembleias municipais, na primeira fase e relativamente ao caso concreto de Braga, pura e simplesmente ignoraram. Ignoraram tanto o PS como o PSD na altura, o PSD, enfim, porque, digamos, estava na origem da legislação, não é? Mas o PS foi atrás por omissão, ou seja, na altura o engenheiro Mesquita Machado podia intervir, ou seja, obstar a que as freguesias agregadas fossem menos, porque havia umas percentagens, mas a autarquia, portanto, podia limitar a metade daquilo que estava previsto. E a verdade é que não exerceu esse poder. E também não ouviram os fregueses. Ou seja, os fregueses foram, na minha ótica, apunhalados pelas costas, quer pelos presidentes de junta, quer pelas assembleias de freguesia, quer pela Assembleia Municipal.
Mas, não... agora, António, neste caso, são as próprias freguesias que propõem separar-se, divorciar-se, digamos assim. Portanto, aqui a iniciativa parte das freguesias. Agora.
Aqui a iniciativa está a partir das freguesias. Das freguesias para a Assembleia Municipal. E nós vimos na Assembleia Municipal que ainda não há ali uma uniformidade de critério. E, nomeadamente, essas que referiu que não preenchem os requisitos em termos de número de fregueses.
No mínimo tem que ter 750 habitantes. Pronto, e algumas delas não têm. Não?
E algumas, as rurais, têm que ter menos. Mas, é assim, os fregueses continuaram sem ser ouvidos. O processo parte da Assembleia de Freguesia para cima. O legislador inicial nem sequer considerou o referendo. Nem sequer o considerou. Falou nos órgãos democraticamente eleitos.
O legislador inicial desta lei agora.
Desta lei agora.
Estamos a falar.
Já não os órgãos democraticamente eleitos. Ou seja, ora, o referendo autárquico está consagrado, já estava consagrado, continua e agora até tem, digamos assim, regulamentação e houve freguesias que o utilizaram. Já tinha havido casos que foram até ao Constitucional e o Constitucional deu razão às freguesias que resolveram fazer o referendo.
E o António acha que neste caso deveria ser?
Eu acho
ou
que
nestes
se...
casos, porque são vários.
Eu acho que se justificava, eu tive a oportunidade de manifestar a minha opinião na altura, portanto em 2012, 2013.
Justificava-se agora também fazer.
E justificava-se agora também.
Já agora vamos ouvir a opinião de João Granja sobre isto, enfim, sobre outros aspectos também. João, bem-vindo também. Esta questão do referendo já agora, acha que poderia ser útil?
Em primeiro lugar, cumprimentar-vos e cumprimentar os nossos ouvintes e dizer que este tema tem contornos algo difíceis de serem facilmente explicados num debate de rádio, mas eu acho que há aqui uma questão prévia que eu gostava de tornar clara. É que a reforma territorial das freguesias, que é normalmente associada à Lei Relvas, é importante que foi tratada na sua fase inicial com o governo do José Sócrates e que esse foi um desejo na altura expresso por esse mesmo governo. Aliás, o presidente da ANAFRA à data, o Armando Vieira, em reunião da Comissão na Assembleia da República, chamou a atenção muitas vezes para esse aspecto. E às sugestões do próprio PS para a inclusão desta matéria no memorando de entendimento e nunca ninguém do Partido Socialista o desmentiu.
Em memorando lugar, de entendimento com a Troika.
Com a Troika. Em segundo lugar, lembrar também que já nos inícios de 2011 o secretário de Estado das Autarquias Locais, José Junqueiro, do PS, que tinha anunciado o firme propósito de avançar com uma reforma territorial autárquica assente na extinção de todas as freguesias com menos de 1.500 eleitores, o que era um total de 2.287, sensivelmente o dobro daquelas que acabaram por ser agregadas. E o próprio António Costa chegou a, quando era Ministro da Administração Interna, chegou a defender a possibilidade de extinguir as freguesias com menos de 1.000 eleitores. Por isso, há aqui um histórico de intenções manifestadas por grandes responsáveis do Partido Socialista, propostas, e figurou até num programa de governo, nas propostas do PS para em 2009, para o 18º Governo Constitucional, em que se abordava este tema, embora não explicando, não quantificando aquilo que se pretendia fazer em relação
mas
a esta
depois
matéria.
Depois quem executou foi o Governo do PS.
Acabou por ser porque teve...
Será que isto não dá razão ao que dizia o António
não,
Lima, que o PS e o PSD
não, vou lá ver, quer dizer duas coisas. Não, quer dizer que o Governo do PSD teve que executar um memorando de entendimento da Troika, porque estava aprovado e tinha que ser cumprido. Mas isto quer dizer outra coisa, é que depois, quando a reforma teve que ser feita, o Partido Socialista, como percebeu que isto, como todas as reformas administrativas ao longo da história portuguesa, que são processos dificílimos de levar a cabo, naturalmente que depois o Partido Socialista tirou o cavalinho da chuva e fez de conta que não tinha nada a ver com esta matéria. Mas é importante precisar estes pormenores, estes detalhes, porque são politicamente relevantes, inclusive é para se ver a própria responsabilidade do Partido Socialista. E veja-se, por exemplo, uma reforma que foi feita com sucesso, que foi a reforma e a agregação das freguesias em Lisboa. que foi, digamos, o Partido Socialista e António Costa, foi, o grande protagonista dessa reforma. Por isso o que eu queria...
E essa foi feita por vontade própria, digamos...
Por vontade própria, própria dos intervenientes.
Do município, digamos, não foi imposta.
Foi, digamos, conversada e acordada com o Partido Social Democrata também. Mas, no fundo, para dizer o quê? E agarrei, entroncando naquilo que o António estava a dizer, é que foi dada a possibilidade aos municípios, em que, neste caso concreto, à sua mini-Assembleia da República, que é a Assembleia Municipal, onde estão representadas, é o espelho da democracia no Conselho, foi dada essa possibilidade de se construir um modelo de agregação. E houve conselhos onde isso aconteceu e onde, no fundo, as agregações, embora um bocadinho contrariados, foram feitas de forma mais natural, de forma dialogada, de forma participada e onde o município teve um papel de gestor do processo e de acomodação dessas mesmas freguesias. E no caso de Braga, não. Porque a forma política encontrada por Mesquita Machado de não comprar qualquer tipo de responsabilidade foi dizer nós não participamos, nós não temos nada a ver com isso, nós não queremos ter nada a ver com isso. E naturalmente o que a lei previa, era o que o António dizia, o que a lei previa é que nesses casos as soluções foram feitas por uma comissão de técnicos e de sábios, mas acabou na prática por serem soluções de regra e esquadro, onde em muitos casos... agregaram freguesias que historicamente têm dificuldade em entender-se. Eu vou dar aqui um exemplo que conheço particularmente bem, que é, por exemplo, a União de Freguesias de Real, Dume e Semelho. Se com Semelho não há problema nenhum, são históricas e conhecidas as rivalidades entre Dume e São Jerónimo de Real. E é óbvio que era previsível que aquele casamento nunca correria bem e é uma das freguesias
essa
que
é uma
aparece
delas,
precisamente
era
a pedir para se desagregar.
Já agora, em relação ao referendo, João, acha que poderia... Para esta situação da desagregação,
eu acho que
poderia
acho
ser um
que
instrumento...
O António colocou bem essa questão. Eu diria que, numa primeira fase, dizia-se que o referendo era inconstitucional e muitas vezes utilizavam esse argumento para o colocar fora da discussão política e depois o Tribunal Constitucional veio dizer, e bem, que o referendo era um recurso que estava à disposição das populações e das autarquias para poder suscitar também para esta matéria. Agora, eu quero dizer o seguinte, pela minha parte, eu olho para o referendo com muita responsabilidade e com muita cautela e passo a explicar porquê. Eu acho que as assembleias de freguesia têm perfeita legitimidade para interpretar o sentir e o querer, porque de facto são órgãos representativos das populações. Há assembleias que decidiram, digamos, tomar essa posição sozinhos, há outras que resolveram fazer audições de entidades da própria freguesia e houve alguns casos em que recorreram ao referendo. Muitas vezes o referendo torna-se nestes processos, e é por isso que muitas vezes é criticado, um processo de crispação de posições entre as freguesias que estão agregadas e entre a própria população quando se extrema no debate sobre estas ideias. Ou seja, muitas vezes é mais uma forma de cavar um fosso entre as populações e agudizar tensões do que propriamente resolver problemas. Mas eu não vejo com maus olhos, bem pelo contrário, que se uma população ou um órgão autárquico resolver recorrer a este método democrático de ouvir a população, não vejo objeção nenhuma e pode ser feito com toda a naturalidade. Acho é que, e eu acho que essa reflexão tem sido feita, acho é que comporta riscos, e comporta riscos políticos significativos. E na proximidade entre os órgãos autárquicos e as populações, muitas vezes esses riscos não têm sido desvalorizados e talvez seja por isso que muitas das freguesias não recorreram a esse instrumento como seria expectável.
António, ao longo desta década, por exemplo, no caso de Braga, encontra vantagens, desvantagens em relação à agregação das freguesias, porque também muita gente diz que, apesar de tudo, foi mais favorável para as populações algumas freguesias estarem agregadas.
É assim, a lei é feita nesse pressuposto, que de facto da junção tem que haver uma série de resultados positivos para as populações. Mas a verdade é que não houve, ou seja, o funcionamento e a relação entre a autarquia e as freguesias manteve o mesmo regime. As freguesias continuam a ter duas sedes, ou três, porque as agregações resultaram de duas freguesias que se juntaram, ou três.
Por isso é que eu dizia há pouco, falava mais em juntas, no fundo, de freguesias propriamente, ou em assembleias de freguesia, do que propriamente em freguesias, porque elas continuam a existir, não é?
Continuam a existir, então, e até na designação, não é? Portanto,
parece que essa também foi a forma mais simples na altura do governo de Passos Coelho e concretamente Miguel Relvas, que foi muito
fustigado. Adocicou um bocado a pílula, ou seja, as freguesias continuam a existir, não existindo.
António, mas eram, mas foi também uma opção dos autarcas, porque havia autarcas que podiam criar uma sede, digamos, de única para a junta, e o próprio critério legal estava definido, que era a junta de maior população, e no entanto os autarcas, de modo próprio, até para não criarem tensões nas populações, acho eu, e para mostrarem que também não estavam com o intuito de fazer desaparecer a identidade dessas mesmas freguesias, a realidade era essa que o António faz referência, no fundo, de coabitação sob uma mesma junta, digamos, de duas realidades bicéfalas ou tricéfalas, conforme os casos.
Mas a verdade é que já havia normalmente os edifícios, digamos, pelo menos os edifícios dessas freguesias.
Havia sedes, penso que todas as freguesias em Braga tinham uma sede.
Sim, e portanto usá-las também poderia, lá está, a ser, poderia não haver meios humanos, recursos humanos disponíveis para estar lá, mas...
Não havia desde logo o presidente da junta, porque é um para as três freguesias ou para duas freguesias, e portanto o seu presidente andava de mal às costas. Havia um dia em que fazia presença na sede de uma junta, havia outro em que era presidente da outra junta, ou seja, ele presidia no fundo a três juntas. Isto significa, mas nós os portugueses temos muito essa mania, aliás, relativamente ao referendo. Hoje fala-se muito da Suíça por motivos diferentes, não é? Mas a verdade é que a Suíça usa o referendo por dar cá aquela palha, quase. E não me consta que andem a pôr a massa por causa disso, como se costuma dizer, não é? As populações têm que ser habituadas a isso. Portanto, a assumirem as suas próprias decisões. E têm que saber conviver.
No fundo é uma democracia direta, mas...
Pois, porque isto não pode ser um jogo de futebol em que ninguém se entende, não é? Ou seja, em democracia... A gente sabe as regras, discute as coisas e depois, enfim, sujeita-se à vontade da maioria. É isso que fazemos quando há eleições. E é isso que deve ser no referendo.
Mas não temo que, de facto, possa haver um exacerbar do bairrismo, como no fundo acabava por dizer o João há pouco, se houvesse referendos em todos estes casos?
Isso é como na regionalização. Não se faz a regionalização pelo mesmo motivo. É preciso é pôr as pessoas a discutir e a falar. E ouvir, perceber, tentar ouvir o que é que as pessoas querem, o que é que aquilo que é melhor para as pessoas. É preciso ter vontade. E, de facto, nós continuamos a querer fazer tudo de cima para baixo. Nunca ouvimos os interessados, não é?
Por falar já agora de cima para baixo, João Granja, o facto de tanto a Câmara como a Assembleia Municipal terem viabilizado propostas que, à partida, não estão dentro do critério definido pela lei, fará sentido? A Câmara de Braga afirmou aí o município.
Pode fazer sentido, já falaremos sobre isso. Deixa-me só dar uma nota em relação à questão que colocaste há bocado e que o António abordou e sobre a qual eu não tive a oportunidade de me manifestar, que tem a ver com a leitura que os próprios autarcas fizeram deste mecanismo de agregação. E eu gostava de citar os resultados de um estudo feito pelo NEDAL. O NEDAL é o Núcleo de Estudos de Direito das Autarquias Locais da nossa Universidade do Minho. Um estudo feito entre 12 de novembro de 2013 e 22 de maio de 2015, onde o processo ainda estava relativamente quente, já nessa altura 50% dos autarcas inquiridos não sentiu necessidade de responder, não se manifestou. Mas dos restantes, 70% afirmaram de que a reforma, a situação da freguesia estava igual ou melhor. E houve também, por essa data, um estudo feito pelo grupo técnico para a definição dos critérios para a avaliação da reorganização do território das freguesias. No fundo, o tal grupo que fez o desenho de muitas das reformas onde as assembleias municipais não se manifestaram, e nesse estudo que eles apresentaram e na altura tornaram público e que eu sempre achei extremamente interessante, porque foi criado por um despacho do governo e tinha um conjunto de representantes da ANAF, da Associação Nacional de Municípios, uma série de representações institucionais, e segundo o estudo que eles levaram a efeito, 60% de freguesias não se manifestaram, mas das restantes, das agregadas, 19% afirmaram que gostariam de ser agregadas e das freguesias agregadas, 74% não pretendiam reverter a reforma. E eu acho que estes números são números à data, num tempo bastante mais quente, foram muito expressivos. E eu gostava de dizer...
Mas isso então quer dizer que acha que foram benefícios para a população?
Eu acho que houve, que sim, que existiram benefícios, portanto, mas quero sobretudo dizer...
Aí tem uma visão diferente do António.
Porque acho que conseguiram ter uma determinada dimensão crítica, digamos, mais massa crítica para poderem fazer obra e para reivindicar. Eu estou convencido é que esta matéria, normalmente é uma matéria que preocupa mais as pessoas que estão envolvidas diretamente no processo de participação autárquica, às listas, os partidos, os candidatos, do que propriamente os cidadãos, porque sinceramente eu ainda não vi nenhuma manifestação de cidadãos a pedir na rua, a pedirem a desagregação das freguesias. Há tensões, há rivalidades, há históricos, mas o que é facto é que as freguesias, apesar de agregadas, não deixaram de cumprir, no fundo, aquilo que são os serviços e a vocação das juntas de freguesia. E hoje o que as pessoas querem, as pessoas na rua estão um pouco preocupadas com isto, as pessoas querem que resolvam os buracos da rua e que criem as zonas verdes e que tratem das certidões e os documentos quando são necessários, e não sinto que a população esteja tão preocupada com isto. E a prova é que, se nós olharmos para os números das freguesias que se estão a procurar desagregar no todo o país, e eu tenho aqui esses números, nós vemos que, de facto, isto não é expressivo. Não é expressivo.
Mas no caso de Braga é, até agora são, em 19 já, uniões, são 9 já,
mas
que querem divorciar-se.
Alexandre, mas vamos lá ver uma coisa. Neste caso de Braga, que são um bocadinho mais do que aquilo que acontece na realidade de outros concelhos, porque precisamente não houve a assunção da Assembleia Municipal deste trabalho construtivo em comunhão com a Câmara, houve mais realidades construídas de régua e esquadro, como dizia o António, e eu concordo. O que acontece é que, a partir do momento em que, isto falou-se pouco, isto foi tudo na ponta final, houve quase um movimento de contágio que levou a que estes processos fossem, digamos, preparados, e muitos deles estão mal preparados, estão incompletos. E, aliás, o tempo assim o dirá.
Um que foi
processo,
aprovado, pelos vistos, não está bem instruído, não é?
Mas o problema é que isto começa na Assembleia de Freguesia.
Em Braga, não é? Refiro-me
começa
Braga.
Na Assembleia de Freguesia. Na Assembleia de Freguesia tem que ter o parecer da Junta, depois vai para a Assembleia Municipal, tem que ter o parecer da Câmara, mas é a decisão da Assembleia Municipal, e depois vai para a Assembleia da República. E na Assembleia da República, 13ª Comissão Permanente da Assembleia da República, que é a Comissão da Administração Pública, o Ordenamento do Território e Poder Local, tem um grupo de trabalho das freguesias. Grupo esse que só se constituiu em 17 de janeiro de 2023, liderado pelo deputado Pedro Segonho, um antigo presidente da ANAF e que é deputado do Partido Socialista, que estão a preparar a análise de todos estes processos de desagregação. Mas destes, por exemplo, do caso de Braga, um número significativo deles, um grande número, não preenche os requisitos para se poder desagregar. E por isso vamos ver se depois o trabalho em sede da Assembleia vai ou não vai validar estes processos que vão contra a própria lei que o Partido Socialista aprovou.
Exatamente, mas há pouco.
Dificilmente passarão. Agora, era isso que eu ia responder à tua questão. Qual é o sentido da aprovação da Assembleia Municipal relativamente a estas matérias? É mais um sentido político. É um sentido político de reconhecer às populações o direito, e eu julgo que é disso que se trata, não é de inventar novas freguesias, é repor a realidade pré-existente ao processo de agregação.
Mas não será também uma forma de tentar evitar conflitos, lá está com...
Alexandre, não, Alexandre, sabes porquê? Porque a lei que o PS...
E passar o ónus para...
Eu passo a explicar. É que a lei que o PS aprovou para permitir a desagregação das freguesias, tem dentro de si componentes restritivas que não permitem com facilidade repor a realidade pré-existente. Julgo que o Lima concordará comigo. O que cria mecanismos de obstrução e de dificuldade a que algumas juntas de freguesia possam com facilidade repor a realidade pré-existente. Mesmo naqueles casos onde as freguesias têm condições, há depois objeções de outra natureza. Exemplo, Real, Dume e Semelho. Real pode desagregar de Dume, mas Semelho tem que ficar agarrada a Real, nos termos da lei. E como há, digamos, continuidade entre Semelho e Real, faz sentido que Semelho fique agregada a Real e não a Dume, uma vez que não há contiguidade física. Mas se as populações dizem, vamos desagregar a nossa freguesia, queremos voltar a ser 3 freguesias autónomas, no fundo um divórcio a 3, não é possível, porque a lei não permite que se semelhe, como é pequenina em termos de população, não tem condições para, de por si própria, ser, digamos, freguesia autónoma. Ou seja, se aparentemente os números de freguesias que se querem desagregar é relativamente elevado, na prática, que são ainda menos aquelas que cumprem os requisitos legais para poderem desagregar-se.
O António acha que faz sentido os órgãos municipais terem viabilizado estas propostas de desagregação que não cumprem os requisitos da lei?
O problema nasceu em 2012 e continua, é sempre o mesmo. O que eu referi no início deste nosso debate, o PS lavou as mãos como ao Pilatos, no caso concreto de Braga. Mesquita Machado não se quis mexer, deixou passar tudo e ficou assim. Só que esta lei continua a ser um presente envenenado, como o Granja referiu. Ou seja, tudo bem, vocês até podem desagregar-se, mas... Ah, e o mas vai criar problemas.
Ou seja, as freguesias, estas, por exemplo, 21, creio, que compõem estas 9 uniões de freguesia, vão criar expectativas...
São 36.
Não o digo, mas destas 9 uniões de freguesia...
Ah, das que já apresentaram...
Numa primeira fase foram aprovadas 3, agora recentemente na última Assembleia Municipal mais 6, não é? Creio que no total são 21 freguesias, vão ficar um pouco desiludidas, digamos assim.
Vão ficar desiludidas e as pessoas continuam a estar enganadas. Porquê? Porque uma pessoa que nasceu em Crespos continua a dizer que é da freguesia de Crespos. Uma pessoa que nasceu em Pousada continua a dizer que é da freguesia de Pousada. Para as pessoas que não estiveram dentro do processo e continuam sem estar, e nós temos que, enfim, perceber que o cidadão comum não tem muito essa preocupação, ele continua a dizer que é de Crespos, ou que é de Pousada, ou que é de Escudeiros, de Penso. Ou seja, cada um identifica-se com a sua freguesia de origem.
Foi talvez para evitar este efeito que o Partido Socialista em Lisboa, quando fundiu no Conselho de Lisboa determinadas freguesias, não deixou o nome de uma nem de outra, mas criou muitas vezes um novo nome, precisamente para agregar as duas e para criar uma maior identidade. Agora, claro que isto em espaço urbano é mais fácil
mais
de fazer
fácil.
Do que aquilo que são muitas vezes as freguesias rurais, com muitas rivalidades e com histórias de muitas vezes de disputa de limites, de históricos de contendas, de rivalidades futebolísticas, de festas religiosas e afins, não?
Eu ia tentar sintetizar dizendo que parece que pelo que vocês estão a dizer, no fundo isto é para inglês ver.
É assim, e eu lamento, porque eu até me permite dizer aquilo que eu ia concluir agora. Eu não sou contra a agregação das freguesias, de maneira nenhuma. Se os fregueses entenderem que, juntando-se com a freguesia vizinha, e há muitos casos desses, em que há freguesias que não têm expressão nenhuma, e se os fregueses entenderem, a gente vai se juntar com a outra freguesia que é contígua e que tem uma área urbana muito superior, tem muito mais gente. Podemos criar ali aquilo que nós costumamos definir como a economia de escala, não é? E, portanto, podemos obter mais lucro, digamos assim, mais perspectiva, trabalhando em conjunto, porque temos mais meios, mais gente para trabalhar isso tudo. Eu não tenho nada contra. Agora, o que tem é que ser, de facto, as pessoas a querer. Não se pode impor. E quando se impõe, ao menos que seja esclarecidamente, que as pessoas entendam aquilo que se está a passar.
Não é? Alexandre, eu não resisto a dar aqui aos nossos ouvintes um panorama geral daquilo que é esta realidade no todo do país. Antes da reforma relvas, antes da imposição por parte da Troika desta necessidade de agregar freguesias, Portugal tinha 4.259 freguesias. Com a agregação resultante do acordo com a Troika, nós passámos a ter 3.091 freguesias, ou seja, no fundo desapareceram ou pouparam-se, entre aspas, 1.168 freguesias. Acontece que, com os processos que entraram até hoje na Assembleia da República, que são, no fundo, o que é que isto originaria? Originaria que passaríamos das atuais 3.091 freguesias para 3.297, ou seja, mais 206 freguesias. não chega a ser sequer um quarto daquilo que, de um fundo, que se extinguiu. E, por isso, eu acho que o Partido Socialista não teve a coragem política para travar e tinha um compromisso político para cumprir. E, então, no fundo, arranjou esta lei, que é também uma lei com bastantes alçapões e com bastantes dificuldades. E, por isso, a expressão do conjunto de freguesias que tem um processo pendente para desagregar é reduzida, não é muita. E se tivermos em linha de conta que pelo país todo foram avançadas propostas de desagregação que não respeitam a lei, se houver um escrupuloso cumprimento da lei depois da verificação técnica dos dossiers, eu estou convencido que isto vai ser uma montanha que vai parir um rato. Agora, é importante ser rigoroso e convém explicar isso aos nossos ouvintes. É que a própria lei de agregação, digamos, executada na altura pelo Ministro Relvas e no governo do Passos Coelho, previa a possibilidade de uma reavaliação da realidade ao fim de 5 anos. E a necessidade de se aprovar uma lei completa, não apenas para desagregar ou para agregar, mas também para criar freguesias, vai deixar sempre a porta aberta para que, nos casos do país onde haja movimentos de agregação, desagregação, separação ou criação, tem que haver sempre um mecanismo que possa ser exercitado, e isso está previsto na lei. Não é um processo fácil, obedece a um conjunto de requisitos que está especificado e quantificado na lei, mas vai ser sempre uma possibilidade. Se houve, imaginemos que há por aí um surto desagregador e que isto se torna uma moda. Há sempre a possibilidade, nos termos da lei, não neste processo extraordinário, mas num processo normal, digamos assim, nos termos da lei, fazer essa desagregação, a junção de novas freguesias, a agregação de outros espaços físicos. Agora, é um processo burocrático pesado e que obedece, obviamente, a requisitos, mas também é normal que assim seja e que tenha que cumprir essa burocracia mínima.
António, nós também precisávamos ir aos vossos temas surpresa, não é?
A Troika cria a reforma, incluindo os municípios, mas o poder político não teve coragem de chegar lá. Porque a massa crítica ao nível municipal é diferente da massa crítica ao nível da freguesia.
E é a chamada tradição municipalista, não é, em Portugal? Também.
É evidente, não é? Nós tivemos aqui um caso no distrito, portanto, recente, digamos assim, porque historicamente é recente, que foi o de Vizela, não é? Sabemos o que é que aquilo deu, que até a linha do comboio mudou de andar, não é? E, portanto, digamos que não houve essa coragem. E eu continuo a dizer, ou seja, foi a parte mais fraca, e a parte mais fraca são as juntas de freguesia.
Deixa-me só voltar a expressar, digamos, uma notazinha relativamente ao seguinte. Eu reafirmo o seguinte: eu não sinto nas populações, no povo em geral, uma apetência para a desagregação. As pessoas não estiveram na rua a pedir que se desagregasse. Eu acho que isto é mais uma questão dos autarcas, da classe política, e foi até um efeito contágio muito nesta ponta final. Porque se de facto isso fosse um problema latente da sociedade portuguesa, mal a lei foi aprovada, eu estava convencido que iam disparar as desagregações em flecha por esse país. Isso não aconteceu. Aconteceram algumas freguesias, e algumas com processos mal elaborados, com processos que não podem desagregar, e num número, como já vimos e tive a oportunidade de referir, que nem sequer é significativo no todo do país. Por isso, isto é mais um problema da classe política e autárquica do que propriamente um problema dos cidadãos.
Uhum. Aguardemos, já se percebeu que também é um processo para demorar e um destes dias, quem sabe, voltará aqui ao programa. Agora vamos tentar ir, enfim, o tempo já escasseia um pouco, mas tentar ir aos dois temas de surpresa, começando pelo António Lima.
O meu tema de surpresa prende-se com a situação do edifício que está a ser construído na chamada Rotunda das Piscinas. De facto, aquele edifício, que não sei, presume-se que vai ser um hotel, já tem, salvo erro, 6 andares, acima da cota zero, não é? Está construído em zona de cheia. Não percebo como é que aquilo foi autorizado. Sabemos que aquilo nasceu torto, ou seja, resultou de uma permuta de terrenos e começou a crescer também um bocado à revelia porque assim, eu já aqui falei nisso, ou seja, a cidade devia funcionar como um condomínio em que todos sabemos de tudo o que se passa, mas não sabemos nunca, a gente parece uma coisa qualquer e de repente somos confrontados com alterações, digamos assim, no aspecto do todo da cidade, enfim, sem sermos ouvidos nem achados, não, nem sequer nas obras se afixa, não. Como aliás a lei obriga, ou seja, devia lá estar o painel, o edital, dizendo o que é que vai acontecer ali, mas não, ou seja, se quisermos saber, e o Sr. Presidente da Câmara já me disse isso a mim, se quisermos saber, vamos à Câmara ver o projeto, pedir o projeto, ou seja, passando aquela burocracia toda dos balcões da Câmara para ver o projeto, quando devia ser transparente. Começou a obra, vai nascer aqui um edifício que tem esta finalidade, com X andares, mas não tem. Aliás, num deles, eu já uma vez, enfim, tive que tomar uma posição como cidadão, porque, enfim, fui lá ao dono da obra e exigi que ele pusesse lá e disse-lhe mesmo que tinha um prazo para o fazer, senão iria, enfim, fazer intervir a fiscalização da autarquia. E o que é certo é que apareceu lá passado um dia ou dois. Mas isso tem que ser obrigatório, tem que ser fiscalizado. E esse edifício está a nascer, de facto, de uma forma, mesmo urbanisticamente, digamos, fora do contexto, descontextualizado, e vem justificar, de facto, a valorização daquele terreno. Ou seja, aquele terreno que era da autarquia e que foi permutado por um terreno marginal ao rio, ambos estão no Leite Cheia, este está mais afastado que a autarquia, digamos assim, com o qual ficou a autarquia na permuta, e somos confrontados com este edifício ali. Ou seja, os grupos, eu penso que os cidadãos tiveram alguma perspectiva de que com a mudança do executivo em 2012, 2013, que as coisas iam mudar. A verdade é que não mudaram. O poder está nas mesmas pessoas, nas mesmas empresas, fazem o que querem, lhes apetece, continuam a entrar na Câmara pela porta das traseiras, têm todos os projetos aprovados e, de facto, a gente pergunta assim, valeu a pena? Não valeu, porque assim, nós vemos agora, só para fazer o enquadramento, temos agora a questão dos parcómetros. Também foi notícia agora nos jornais que a Câmara vai ter que indemnizar. Aliás, o homem até pede 100 e tal milhões de euros, não é? Que era o que devia ter, o que poderia eventualmente ganhar nos 30 anos da concessão. Vai sempre para os mesmos. O erário público é sempre prejudicado. E eu não percebo como é que esta gente que é tão liberal e que diz que os privados é que fazem e acontecem, eu começo a dar-lhes razão. Porque, de facto, os privados são sempre beneficiados. Agora, são beneficiados por quem sai do privado para gerir o público e depois pega naquilo que é público e entrega de mão beijada aos privados. Ou seja, nós estamos todos a financiar, digamos, as grandes fortunas privadas que se vão, digamos assim, desenvolvendo no nosso município, não é? Tudo à custa do erário público.
João Granja, partilha das preocupações do António Lima. Este edifício já agora está, enfim, paredes meias, digamos assim, com a Associação de Futebol de Braga, ali na rotunda das piscinas.
Não partilho. Tenho, obviamente, um ponto de vista diferente do António Lima. E passo a explicar, digamos, o meu ponto de vista. A edificação daquele prédio, naquele espaço, foi feita à data pelo vereador Miguel Bandeira, porque o PDM permitia fazer aquela edificação e poderia até edificar mais alto por causa dos prédios confinantes. Vejam-se os prédios do Henrique Filhos em frente, do outro lado da rua, que têm de facto outra altura. Agora,
mas creio que este era para equipamento, não é?
É para um hotel, salvo erro. Mas não é para mim essa a questão relevante. Aquilo que eu acho que é importante é o seguinte, é que este prédio podia ser construído com as mesmas características no prédio onde o PS já tinha autorizado que aquela construção se pudesse fazer, que era bem junto ao Rio Oeste. Isso sim é Leite Cheia. Aquilo que era, porque no fundo ele está a ser construído onde era o mercado abastecedor, o antigo mercado abastecedor. Aquilo, para mim aquilo não é Leite Cheia. Leite Cheia é o antigo terreno. E há uma coisa que para mim é clara, é que se o município não tivesse trabalhado para conseguir esta permuta, o Parque da Rodovia não podia ter crescido. Porque, no fundo, a expansão natural do Parque da Rodovia, que foi para onde cresceu, era crescer junto ao rio. E hoje ninguém tem dúvida de que o Parque da Rodovia cresceu, cresceu bem, está bem, é muito estimado e usado e é um equipamento que faz falta. Eu diria mais, o sucesso tem sido tão grande que até era importante que fosse maior. Agora, e por isso, eu acho que o município fez muito bem a efetuar aquela permuta. Não tenho dúvidas em relação a isso e acho que a maior parte dos bracarenses concordarão comigo. Porque, de facto, o equipamento estava a arrebentar pelas estruturas e hoje já está também com elevados números de utilização e quase que justificava que fosse ainda maior. Provavelmente é também uma das razões porque se justifica que as sete fontes têm que arrancar depressa porque fazem falta este tipo de equipamentos à cidade. Em relação à questão da edificação, no fundo, a capacidade que o empreendedor tinha de edificar junto ao Rio Oeste trouxe-se para dentro e trouxe agora sim, claramente, fora do leito de cheia. E, naturalmente, que a partir do momento em que é legal o PDM o permite, pois Miguel Bandeira só podia autorizar e foi isso que fez quando lhe foi apresentada, digamos, o direito de construção num edifício com aquelas características. Por isso, dado este enquadramento, não me parece que haja problema de alguma natureza e, naturalmente, o PDM tem, obviamente, de ser respeitado e o empreendedor privado tem expectativas e direitos que não podem ser contrariados sem ser compensado, naturalmente, se a Câmara entender que não o deve fazer, pois tem que o compensar por isso mesmo. Mas, sinceramente, eu moro ali naquela zona, conheço particularmente bem a zona e costumo passar com frequência ali a pé. Eu julgo que, dado o alinhamento com os prédios circundantes e com os prédios em frente, os famosos, os mais conhecidos como os prédios do Henrique da Silva e Filhos, e as futuras edificações que um dia hão de nascer naquele espaço que era a Quinta do Doutor Mendes, salvo erro, que é uma zona que estava, que era a zona da Móvel Flor, que estava reservada para a Móvel Flor, naturalmente que aquela zona da cidade comporta, apesar de tudo, edificações com alguma dimensão. Acho que é importante que não seja, digamos, uma construção à moda de lamaçãs, que sejam prédios colados uns aos outros com grande densidade e altura. É essa a minha esperança. Mas eu julgo que daquilo que estamos a falar, as regras foram cumpridas, dificilmente poderia ser de outra forma, e até o Presidente da Junta, Ricardo Silva, em sede da Assembleia Municipal, votou esta deliberação e mesmo ele, que costuma ser um contestatário nato a tudo o que a Câmara faz, não fez ouvir a sua voz sobre este tema.
Uhum. O António quer falar, o problema é que depois não vai haver tempo para ter uma surpresa do João.
Mas é que aqui eu estou completamente em desacordo com o João, porque é assim, isto está sempre dentro da geometria e da matemática de quem dirige a autarquia. Está sempre. Os benefícios para esta, digamos, para esta...
António, mas o Miguel Bandeira podia ter chumbado isto?
O Miguel Bandeira... Isto começa com a permuta do terreno.
Não achas que a permuta foi bem feita?
Não, até por aquilo
achas que...
Não, tu próprio disseste.
Não, a permuta foi bem feita.
Tu ao dizeres...
Não, para expandir o parque.
Espera aí. Tu ao dizeres que o parque ainda precisava de mais terreno, então, o que a Câmara devia fazer era ficar com o terreno que tinha e expropriar o do privado na margem do rio, estás a perceber? Era o que a Câmara devia ter feito, porque esse terreno fazia de facto falta. E é assim, naquela margem do rio não há nenhum edifício com aquelas características, nenhum, desde ali até à curva, até à rotunda da universidade, portanto aquela rotunda
antigamente conhecida como Rotunda dos Espiões.
Tens do lado do rio, tens do outro
tem
lado
um
do
hotel
rio.
Do outro lado do rio que já está com...
tens habitação em altura ao pé da residência universitária e tens aqueles prédios todos do lado do rio oeste, do lado de lá tens
eu estou a dizer naquela margem do rio
na margem, desculpa, okay.
Não tem lá nada,
certo.
Do outro lado que eu conheci sempre por rodovia e continuo a conhecer por rodovia tem prédios mais altos afastados da via e na rotunda até se justificava que não tivesse porque prédios elevados junto de uma rotunda só vão criar mais confusão. não se justificava nada ali. Ou seja, em termos urbanísticos, o que um Presidente da Câmara que se preocupasse, não com o interesse do privado, que essa é a questão aqui, não com o interesse do privado, que eu reconheço que o privado tenha interesse, ele quer rentabilizar o que lá tinha, que na, junto ao Rio não dava para rentabilizar. Não dava.
António-mos.
Agora, sim. O que é que ele fez? Ele, o Ricardo Rio, deu-lhe o benefício, olha, tu ficas com este, que aqui podes fazer o que queres e eu fico com esse.
Não é pode fazer o que quer, pode fazer o que o PDM permite.
Ele está a fazer o que quer, pá. E é assim, o que era correto era, até porque o Parque da Rodovia o justifica e até porque a infraestrutura que lá está é, como disseste, a Associação de Futebol de Braga, não é? Que tem lá as instalações, portanto, até nem era descabido porque está na área do,
e tens
do
também
desporto.
E tem também aquelas casinhas das coletividades, várias.
Sim.
O comboinho.
Era fácil fazer isso, até porque o terreno junto ao Rio tinha muito menos valor e isso ficou provado, embora também por arte de varinha mágica os técnicos da autarquia acabaram quase por equiparar o valor dos terrenos, que também não se percebe, ou antes tinha perceber eu percebo.
António, tinha capacidade edificativa. Tinha capacidade
edificativa. No fundo o João diz que já vinha, é uma herança que
eu
vinha
sei,
do passado. Não, é?
Não, não sei.
O António tem esta posição de princípio, também é conhecida, mas é preciso ver uma coisa. Imaginem que a Câmara entrava num processo de expropriação e num litígio para tentar adquirir os terrenos que são onde estão a ser construídos hoje o hotel. Ainda hoje não tínhamos o alargamento do Parque da Rodovia. Isso é certo e sabido.
Agora,
porque a construção natural do Parque da Rodovia era junto ao Rio. Se quisessem conservar os do mercado abastecedor e quisessem expropriar esses, isto é preço por ter cão, preço por não ter. Ainda hoje estávamos nos tribunais a litigar.
Portanto,
para tentar...
não seria viável na
não
sua...
Não era viável. A intenção do António é boa, é meritória.
Não estava porque
eu estou convencido...
a expropriação por utilidade pública também tem processos expeditos como sabes.
Mas houve, mas há mecanismos para entravar expedientes burocráticos que os privados também utilizam por isso. Sim, se nós fôssemos por aí, eu estou convencido que não tínhamos o parque alargado da rodovia, é a minha convicção. Mas a minha ideia em relação a esta é clara, é que o vereador Miguel Bandeira, quando aprovou aquilo ali, não tinha de facto alternativa, e a ideia da permuta foi acelerar a execução do prolongamento do parque, que foi feito, bem feito, e que é de facto um caso de sucesso na nossa cidade.
Nós estamos mesmo praticamente sem tempo, não sei se o João tem algum tema que queira trazer, se pudesse ser sucinto.
Pois, não tenho muita oportunidade de poder expandir aqui um tema que envolva alguma polémica e vou então fazer referência a algo que aconteceu nesta semana em que estamos a gravar, que foi a reunião do Conselho Consultivo para o Desenvolvimento do Turismo, que reuniu na passada quarta-feira para analisar os resultados do setor relativos ao ano passado. E, no fundo, assumindo algo que nós sabemos e que é público, aquilo que nós constatamos é que Braga, no período pós-pandemia, de facto superou as expectativas e superou inclusive o desempenho dos últimos anos antes da pandemia. Ou seja, ao nível do turismo, Braga continua a ser um destino atrativo e seguro, está bem e recomenda-se, e estes níveis de atração turística vão manter-se e estão a desenvolver-se. Naturalmente que o que nós queremos fazer é que isto se faça com qualidade, se faça com condições para receber adequadamente as pessoas e que naturalmente se espera um esforço conjugado do município, das entidades privadas, da igreja, da universidade, para que nós continuemos a ser um destino de eleição, como tem vindo a ser subejamente reconhecida por muitas publicações e instituições da especialidade, mas que se tomem as cautelas e que haja um debate profícuo para a valorização de Braga nessa componente, mas que mantenha a identidade e que não, digamos, descaracterize o nosso município. Sendo certo que estas boas notícias são também boas notícias para a comunidade, para a restauração, para a hotelaria, para o comércio, e talvez isso seja uma forma interessante de ajudar e de alavancar algumas dificuldades que esses setores têm sentido um pouco com os aumentos da inflação e com a crise existente na sociedade portuguesa. E eu julgo que o turismo pode ser um elemento muito interessante para compensar algumas perdas sentidas por outra via.
António Lima, para concluir rapidamente esta retoma do turismo em Braga.
É assim, a retoma do turismo a seguir ao ao Covid, acho que é natural, ou seja, as pessoas estavam...
Enfim, mas em níveis superiores, não é?
A 2019.
Mas estavam, as pessoas estavam enclausuradas e, portanto, abriram-lhes a porta e vieram, portanto, em catadupas por aí fora. Eu penso que o ano em que estamos vai-nos permitir verificar se, de facto, isto, digamos, tem sustentação. Porque, assim, aquilo que eu vejo no terreno, os industriais da hotelaria não estão muito satisfeitos, principalmente do restaurante, da restauração. Há qualquer coisa... Aliás, eu li alguns que estão a fechar 14 restaurantes por dia, ou seja, é uma coisa absurda, não é?
Em Portugal, não em Portugal, Braga.
Sim, claro. Não,
sim, mas em Braga também fez.
Em Braga,
não,
seria impensável, em pouco tempo deixaria de haver, não é?
14 restaurantes por dia é muita coisa. Uhum. E portanto, eu tenho-me apercebido que as pessoas, portanto, que investiram nessa área estão com alguns problemas, não é? Uhum. E nós sabemos que, no caso de Braga, houve muito investimento estrangeiro na área da restauração, não é? Portanto, uhum, a imigração que recebemos, uma grande parte dela investiu na restauração. E, portanto, digamos que podem ser amplamente penalizados, digamos assim, se as coisas não correrem bem, e esperemos que corram, e com qualidade, como disse o Granja.
Esperar para ver, portanto...
Porque isto das revistas é quase semanal, não é?
Portanto... E esperar para ver, dizia eu, e também está aí quase mesmo a chegar a Semana Santa, que será, obviamente, em termos de turismo, o pico do ano. Chegamos então ao final, agradeço a vossa presença, João Granja e António Lima. Nós voltaremos daqui a 7 dias. Até lá, já sabe que apelamos sempre à sua participação cívica na vida da cidade e do Concelho de Braga, e, naturalmente, também desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.